Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Prendi esse troço aí, prendi. Vou tocar hoje num assunto. Tô saindo hoje de outro lugar. Acho que até o caminho vai ser mais curto. O que pra muita gente, aliás, vai ser bem-vindo. Mas eu quero tocar num assunto, puta, espinhoso pra caramba. Talvez eu, sei lá. Hoje eu tava agora tentando twittar. Eu não sei se esse tweet foi ou não, tava dando erro no Twitter. Que eu tava falando o seguinte, que a identidade nacional brasileira era pautada por duas coisas, né? Nós somos o melhor futebol do mundo e os mais criativos do mundo. Melhores do mundo em futebol já não somos mais. Melhores do mundo em criatividade também. Tudo bem que cane, a gente leva, mas também não é bem assim. A gente está cansado de ver por aí um monte de case bacana naqueles países que a gente achava coxinha, né? Inglaterra, super criativa, Estados Unidos. Onde a gente menos espera, tem gente muito criativa surgindo. E aí, e eu sei que continua sendo profundamente atraente, profundamente sedutor, essa questão nossa da criatividade, né? A gente ser criativo. E é curioso porque mesmo, embora isso seja um traço que eu acho bastante antigo, né, bastante antigo, muita moçada moderna continua caindo nessa armadilha que é sedutora, que é bacana. É lógico, quem não gosta de ver coisas criativas, né? Quem não gosta de ver ideias legais, né? Quem não gosta de ver coisas disruptivas, etc, etc, etc. Tá? Eu lembro, inclusive, de ter, na minha formação, na minha infância, ter visto de perto personagens assim, falar, porra, eu queria trabalhar só dando ideias. Pô, eu tenho ideia o tempo todo, eu quero só dar ideias. E é engraçado porque implementar o raio da ideia já são outros 500. E aí a gente percebe, acho que aí talvez seja um dos eixos dessa conversa de hoje, que o que faz diferença, o que faz os lugares melhores ou piores, não é alguém ter ideia ou não, é efetivamente essas ideias serem implementadas e mudarem a vida dos outros. A gente tem tido, sei lá, os melhores publicitários, alguns dos melhores publicitários do mundo há décadas, mas não necessariamente. E isso mudou, sei lá, democracia, corrupção, qualidade de vida nas cidades, patentes, não, né? Então, é curioso, porque pô, quando eu fiz ECA, né, fiz comunicações, e um dos cursos mais disputados do país era justamente publicidade, para ter ideias, né? Para ter ideias. Gozado isso. Então, se você é jovem, se acha super moderno, porque você quer ser super criativo e gosta de ideias, desculpa, você está caindo numa armadilha velha pra caramba, mais velho que eu. Melhor que eu não sou novo. Tá? É engraçado porque é gozado só de criativo, porque criar não deveria ser só você imaginar alguma coisa, né? Você cria uma criança. Criar uma criança significa não só uma bela noite de sexo, mas ou um parto doloroso, mas significa inclusive transformar a criança num adulto, né, com potenciais, um adulto com condições de ter uma vida plena, né? E curiosamente a gente só fica na parte da concepção, Acho que concepção, ainda mais agora estou pensando nessa história do sexo, deixa eu pensar em outra coisa, rapidamente. Mas então, a gente tem essa história interessantíssima, a gente gosta de ficar vendo blogs com ideias, com vídeos legais, com grandes sacadas tal, e parece que essa seria um dream job para muita gente. Mas aí eu questiono aqui. Por quê? E talvez acho que seja a coisa mais inútil do mundo seja questionar isso. É que nem eu, sei lá, chegar no Japão e falar, vocês são japoneses demais. Chegar na Alemanha e falar, vocês são alemães demais. Os caras vão continuar sendo japoneses, alemães ou ingleses, ou seja, bolivianos, ou seja o que for. E a gente vai continuar talvez sendo brasileiro até morrer, né? Mas, se bem que eu acho que, na verdade, não existe uma única brasilidade possível, existem várias brasilidades possíveis, tanto que a gente tem expoentes em algumas áreas, expoentes de seriedade, expoentes de yoga, de retidão, expoentes de uma pancada de coisas, de talento, sei lá, mas não necessariamente são representativos, ou não necessariamente eles tiveram um impacto histórico que mereciam ter, né? Sei lá, se eu comparar, voltou com 47, se eu comparar o que a gente sonhava para o Brasil, as coisas que eram possíveis sonhar com o Brasil na década de 60, 70, e o rumo que algumas coisas tomaram, né? Então a gente percebe que existem várias brasilidades e algumas podem preponderar, outras não. Tá? O que eu quero dizer aqui, o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Não quero só detonar a questão da criatividade, acho que é importante e tal, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguma coisa um pouquinho menos nice, um pouquinho menos uau, um pouquinho menos amazing, né? Que é a sensibilidade para problemas, né? A capacidade de você, diante de uma situação, articular o que está em jogo ali, né? Qual é efetivamente o problema, de que maneira aquilo pode ser problematizado, né? Porque isso, para mim, essa capacidade, é isso que define para mim realmente se uma ideia foi criativa ou não. A criatividade, para mim, não vem tanto da solução, mas vem da maneira como um problema é formulado, tá? A maneira como um problema é formulado. E isso requer algumas coisas que não é dominar o Illustrator, não é dominar o Photoshop, não é saber fazer GIF animado, não é estudar os memes. Não, na verdade, implica em alguns skills, algumas habilidades, alguns talentos que são meio anacrônicos, que talvez não dependam tanto de tecnologia. Por exemplo, eu recentemente descobri uma plataforma online de cursos, não está me vendo o nome na cabeça agora, como é que chama? Esqueci, bom, whatever. E aí tinha vários cursos ali online, e eu me cadastrei num curso gratuito que vai começar em setembro, que era sobre model thinking, como é que você aprende a pensar em termos de modelos. Dada uma determinada realidade, que tipo de modelo que você pode aplicar aquilo, você pode encarar aquilo usando aquele modelo, para, de repente, aquilo fornecer um tipo ou outro de solução diferente. Eu achei gênio. Gênio. Acho que isso tinha que ser ensinado no pré-primário. E eu, de uma certa maneira, a minha formação é um pouco caótica. Eu fiz um tempo em engenharia de produção, depois eu fiz rádio e TV, depois eu trabalho na internet há um tempão. Então é uma barafunda aí de disciplinas e de mentalidades um pouco estranha, mas às vezes eu fico feliz por ter a capacidade de conseguir, às vezes, pensar abstratamente e conseguir criar modelos, ou tentar imaginar modelos, ou tentar rascunhar alguma coisa na lousa. Então, e às vezes eu fico feliz por não estar muito atrelado a nenhuma disciplina que condicione demais a minha maneira de pensar. Se eu fosse estritamente sociólogo, estritamente médico, estritamente advogado, talvez isso me engessasse um pouco. Ou talvez eu esteja fazendo o jogo do contente, né? Tô achando alguma boa razão para ver meu passado caótico de uma maneira positiva. Pode ser isso, pode ser. Mas, de qualquer maneira, me permito essa autoilusão. Mas por que eu tô colocando isso na criatividade com a capacidade de encarar problemas? Pelo seguinte, se você acha que você é super bom porque você resolve problemas, é muito provável que daqui a 5 anos alguma app substitua você, tá? Parece brincadeira? Então tá bom. Hoje, para você cantar, se você desafinar, um software corrige. Aliás, eu tenho dois softwares, acho que no meu tablet. Você fala uma frase, ele transforma aquilo num rap. Você fala uma frase, ele transforma numa balada. Ele bota música, ele bota ritmo, ele bota tudo, né? Se eu desafinar, o software corrige, né? A mesma coisa, se eu for... Imagina, quem antes era fotógrafo tinha que aprender um monte de coisa, né? Se o cara quisesse fazer uma imagem mais elaborada, cara, hoje o Instagram você aperta um botão e saem umas fotos com uns filtros surreais, maravilhosos, oníricos, né? Coitado de quem é fotógrafo. Vai ter que ganhar dinheiro dando curso de fotografia para quem acha que precisa de curso ainda, né? Então, se você é médico, cara, daqui a pouco vai ter um aplicativo que vai saber já tem, inclusive, meu batimento cardíaco, como é que está a minha pressão, e aí ele vai fazer umas perguntas, peraí, você acordou assim, assado, olha, então algo me diz que você está tendo um infarto, o caminho mais curto para o hospital é esse. Então é muito provável que muitas disciplinas hoje, mesmo algumas que eram em princípio consideradas artísticas, sei lá, cantar, né, tocar um instrumento, fazer um arranjo, né, sei lá, fazer belas imagens e tal, cara, software está substituindo fácil. Coisa que envolve número, nem preciso dizer, né? Eu lembro que meu ex-sogro, ele era um cara, ele trabalhava numa empresa de logística, de entrega de botijão de gás, liquid gás, eu acho. Ele era o cara que você falava, bom, eu preciso, qual é a distância daqui até Ribeirão Preto? Olha, se você passar por... Ele, de cabeça, ele sabia as distâncias, ele calculava as rotas de ida e volta na mão, na cabeça. Não precisa dizer que isso hoje qualquer softwarezinho vagabundo faz muito melhor, né? Obviamente o cara foi aposentado compulsoriamente e não conseguiu se reinventar, porque ele resolveu um problema que qualquer máquina resolve melhor, tá? Vou dar dois exemplos. Um exemplo eu tenho um celular Android, está rodando Jelly Bean, e ele tem uma função de tradução que eu falo para ele assim: eu preciso de um borracheiro. Ele escreve, aí eu falo em português, ele escreve, eu preciso de um borracheiro. Eu falo, agora fala isso em armênio. Cara, tem trocentas línguas, as línguas mais, tem coisa que eu nem sei o que é. Ele vai pegar aquilo, ele não só vai traduzir, como ele vai falar naquela língua. Eu mostrei isso para uma mulher que é tradutora e intérprete a vida inteira. Eu falei, cara, eu estou desempregada. Se eu não estou agora, eu vou estar em muito pouco tempo. Eu falei, bom, pois bem. Então, tudo isso eu estou contando para vocês porque advogados, médicos, tradutores, fotógrafos, músicos, daqui a pouco, algum aplicativo e a nuvem vão fazer isso melhor. Tá? Algumas coisas, eu acho que software ainda apanha. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora, que é falar de improviso, fazer livre associação de ideias, mudar o meu discurso em função de quem eu imagino, essas coisas todas, talvez humor também, eu acho que está um pouco mais distante em termos de inteligência artificial. Tá? Essas são capacidades que eu acho que ainda a gente está na frente, não sei por quanto tempo. Tá? Mas que capacidades são essas? A capacidade de você conseguir articular uma ideia, de você conseguir imaginar uma linha de argumentação, de você conseguir adaptar o tom do discurso, de ser engraçado, etc e tal. Isso está um pouco dentro daquilo que eu comentei, que é a capacidade de articular e modelar e imaginar e isso. Para algumas, talvez para mim seja, alguns aspectos disso são relativamente naturais, sei lá por que razão, sei lá eu, defeito de fábrica, não sei, mas essa capacidade, algumas dessas capacidades envolvem multidisciplinaridade, envolvem experiências concretas, envolve exposição ao novo, envolvem interação direta com pessoas, envolvem encarar uma situação e tentar imaginar qual é a melhor maneira de resolver, mesmo que seja, de novo, falar em público, pensa que é fácil? Recentemente eu tive uma oportunidade interessantíssima, fui falar num clube, super bacana, o Clube Harmonia. Eu não tinha ideia de como seria aquela audiência, simplesmente porque por razões sociais eu não pertenço muito àquela esfera. Então eu não sabia a idade, não sabia nada, eu tinha uma leve ideia do que eu ia falar. e talvez uma leve ideia do que essas pessoas estariam dispostas a ouvir. Agora, a hora que o auditório começa a lotar e você bate o olho, você tem que reestruturar. Aliás, entrar aqui na Marginal é dureza, hein? Ah, esse cara é mais bold do que eu, tá vendo?
É mais articulado do que eu sou meio moça para essas coisas.
Mas aí você tem que, em tempo real, simplesmente articular uma série de outros fatores. Bom, que vocabulário que essas pessoas têm, que experiência que eles têm com esse assunto, o que eu quero efetivamente deixar aqui de mensagem, qual é o tom correto, como é que eu capturo, como é que eu seguro a atenção dessas pessoas. Isso tudo, na verdade, são pontos que você articula em tempo real. Eu estou problematizando a situação, eu não estou levando o mesmo PPT para todo mundo, tá? Então, tudo isso para dizer, vamos voltar lá à questão, que é essa questão da nossa identidade nacional, que é, a gente está chamando de criatividade, né? Resolver problemas ruins, né? Na verdade, a gente não está resolvendo, os bons problemas continuam em aberto. Então, eu acho que a gente deveria começar a achar criativo, não a solução, mas a escolha do problema, né? O que que você definiu como problema, né? E considerar também que criação não é só dar ideia, sair correndo e partir para a próxima, né? Como se fosse um cérebro de aluguel. Criação também no sentido de condução, de fazer acontecer, de implementar. Né, de ver os frutos, tá? Eu acho que eu estou falando isso à toa, na verdade, porque a impressão que eu tenho é que algumas mentalidades ou algumas forças, elas têm uma inércia cavalar, né? Assim, muita gente, melhor do que eu e você, que todo mundo já tentou alertar, ou tentou chamar a atenção, ou tentou desviar um pouco o curso dos acontecimentos, em vão. Mas aqui fica um pouco, que pelo menos fique aí, mesmo que incomode e tal, mesmo que você fala, pô, o que esse cara tá falando, cara chato, ele tá falando isso porque ele não tem tatuagem, não tem um cabelo engraçado, não usa roupa da moda, não usa, sei lá, fala aí alguma coisa que eu não uso, iPhone 4S, não tem um Mini Cooper, né, porque na verdade ele nunca ganhou Cannes. Esse cara que nunca ganhou cano e tal, talvez eu toque nessa tecla, é bem possível, tá? Mas me incomoda e eu espero de coração que sei lá, que tenha algum eco, ou pelo menos algum tipo de ressonância aí, com relação a essa nossa alegria, né, em ser criativo, alegria em ser disruptivo, né? Cara, essa história de ser disruptivo, na verdade, é a coisa com mais continuidade possível e imaginável, né? A gente está nessa faz tempo. A gente fica disruptivo, sabe como é que fala isso? Jogando tudo fora o tempo todo, a gente vai estar sempre começando do zero. Alguém, pelo amor de Deus, né? Defina políticas e caminhos para os próximos, puta, alguma coisa que vai demorar 10 anos para ver, 15 anos para ver, e que a gente tenha paciência, inclusive, de ir plantando e colhendo, né? Que para mim é isso, tá? Então, meus caros, obrigado pela companhia. Acho que esse foi um vídeo um pouco mais curto, devo estar falando um pouco mais rápido, porque eu acabei de tomar uma quantidade semi-industrial de café. Fiquem aí com um abraço. E devagarinho eu vou compartilhando essas inquietações um pouco aleatórias com vocês. Vou parar aqui. Muito obrigado pela companhia. René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.